DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, CDU pede impugnação da candidatura da CAD.
Cabina pode trabalhar com os documentos que fundamos desde 2018.
Crescimento da extrema-direita preocupa migrantes na Alemanha.
Os políticos da extrema-direita têm um discurso muito populista, dizendo que os alemães conseguiram, pode ser para os alemães. Tanto a Alemanha para os alemães.
E analista diz que este crescimento da extrema-direita é inevitável.
Pela ausência de políticas concretas, que os partidos instalados no poder não conseguem criar medidas para com que as pessoas consigam então satisfazer as suas necessidades primárias e as sociais.
E este é o menu do Jornal da Noite para esta sexta-feira, 21 de junho de 2024. A apresentação é de Amos Fernandes, edição de Guilherme Correia da Silva. Para já, fazemos votos de uma boa escuta. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. É o primeiro grande teste à coligação Aliança Democrática CAD, que apoia a candidatura de Venâncio Mondlane à presidência de Moçambique. O Partido Congresso dos Democratas Unidos submeteu um pedido de impugnação da candidatura da CAD, que congrega 9 forças políticas. O partido diz que não faz parte da coligação e não quer ver o seu nome misturado na candidatura. Mais detalhes com o correspondente da DW África, Nampula, Sitoi Lucheke.
O Congresso dos Democratas Unidos, CDU, submeteu nesta sexta-feira ao Conselho Constitucional um pedido de impugnação da candidatura da coligação Aliança Democrática CAD, movimento que apoia Venâncio Mondlane na corrida à presidência da República. Na quarta-feira, o CDU também já tinha submetido um pedido de impugnação semelhante à Comissão Nacional de Eleições, CNE. O partido alega que a CAD fez o uso indevido do seu nome e de documentos na sua inscrição para as eleições de 9 de outubro. A questão, segundo o líder do CDU, João Namoa, é que o partido se desvinculou da coligação pouco tempo depois dela ser criada em 2018.
Cabina pode trabalhar com os documentos que fundamos desde 2018. É preciso tratar novos documentos.
O jurista Mendes Fanito entende que o pedido de impugnação pode ser uma manobra para fragilizar a candidatura de Venâncio Mondlane.
Vamos deixar o homem trabalhar, eu não quero se complicar, é com ele.
Elvino Dias, advogado e mandatário nacional da CAD, também já questionou a escolha deste exato momento para fazer o pedido de impugnação. Dias lembrou que a CAD concorreu às eleições autárquicas no ano passado. Por que é que o CDU não pediu a impugnação naquela altura? Será que o pedido de impugnação tem a ver com a candidatura de Venâncio Mondlane este ano? Em declarações à DW, o líder da CDU, João Namoa, garante que não.
O presidente está contra a corrida do engenheiro Venâncio?
Não, não é contra.
Namoa acrescenta que o objetivo do pedido de impugnação é garantir que a organização que suporta a Mondlane paute pela legalidade, até porque o seu partido tenciona concorrer na eleição para deputados da Assembleia da República. A Comissão Nacional de Eleições, CNE, confirma ter recebido o pedido de impugnação e diz estar a avaliar. O porta-voz, Paulo Cunica, não avançou quando é que o órgão vai se pronunciar sobre o assunto. Enquanto a decisão sobre o pedido de impugnação não chega, Mondlane obteve uma vitória esta sexta-feira. O Conselho Constitucional rejeitou impugnar o uso da pomba como símbolo da candidatura do político apoiado pela CAD. Essa tinha sido uma reclamação do presidente da RENAMO, Sufo Mumade. Sitoi Lucheke, DW, Nampula.
Obrigado, Sitoi Lucheke. Para já, no nosso espaço de ouvinte, perguntamos como analisa este pedido de impugnação da CDU contra a CAD. Muitos comentários estão a chegar na nossa página do Facebook. Para já, Rosário Ntepa, que nos escreve a partir do distrito de Xemba, no norte da província de Sofala, em Moçambique, diz que CDU está a ser usada pela RENAMO, MDM e Frelimo para que o Conselho Constitucional chumbe a candidatura presidencial do engenheiro Venâncio Mondlane. Gabriel Simango diz que esta impugnação não tem nenhum efeito, pois este partido já não faz parte da CAD. E depois, Rei do Centro escreve que tudo isto é uma máfia, porque este partido CDU está a ser sugerida pela Frelimo. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode fazer parte do debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E em Moçambique, para já, digo-lhe que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral está a avaliar condições de segurança para a realização das eleições gerais de outubro no país, disse hoje o vice-presidente do Conselho Consultivo Eleitoral da Organização Regional, Jeffrey Susan Xinga. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi afirmou hoje que estão criadas as condições para o reforço da cooperação com a Guiné-Bissau, ao despedir-se do seu homólogo guineense, Umaro Sissoko Embalo, que termina hoje uma visita ao país marcada pelas críticas da oposição. Nyusi disse também que a crise política que se vive na Guiné-Bissau é normal para um país em reforma política, econômica, social, e que nenhum país está isento desta situação. Em Angola, o secretariado do Bureau Político do MPLA recomendou hoje o seu grupo parlamentar a criação de mais uma província resultante da divisão de Luanda, capital angolana, no âmbito da discussão da divisão administrativa do país. Ainda hoje, o Bureau Político do MPLA anunciou a realização em dezembro do Congresso Extraordinário para o balanço dos 50 anos de independência, anunciou em comunicado aquele partido no poder em Angola.
DW Deutsche Welle.
E continuamos a olhar para o Jornal da Noite da DW África. Para já, dou-lhe conta de que a extensão da extrema-direita na Alemanha e nos outros países europeus preocupa muitos estrangeiros e a comunidade de imigrantes. Entre eles está o pedagogo e diácono moçambicano Adelino Massuvira João, que vive em Zul, no leste da Alemanha, onde trabalha como assistente social da Igreja Evangélica na região e da orientação e apoio à integração de imigrantes e refugiados. Nesta entrevista à DW, começamos por perguntar-lhe como é que encara os desenvolvimentos políticos na Alemanha, onde a extrema-direita tem cada vez mais aceitação em alguns segmentos da sociedade.
Eu encaro com muita preocupação, na medida em que o princípio daquilo que foi conseguido durante décadas, a construção dos países e depois a constituição da União Europeia. Então, assim estão-se a perder aquelas forças, eu diria, forças democráticas. E eu acredito que a extrema-direita tem a forma de lidar com as coisas de uma forma antidemocrática.
O senhor Adelino fala-nos de Zul, que é uma zona no leste da Alemanha, onde o partido de extrema-direita, a AfD, por exemplo, está a ganhar força. Conte-nos um pouco como tem sido a sua experiência nestes últimos anos, sobretudo como alguém que trabalha com migrantes, com refugiados, com requerentes de asilo.
Por acaso o trabalho não tem sido fácil, mas pronto, estamos a fazer a nossa parte. Digo isso porque, de princípio, eu estou desde 1991 a fazer este trabalho. O trabalho era um pouco simples, porque havia muita aceitação, do cidadão daqui dessa cidade de Zul, até porque havia muitas iniciativas em apoio aos refugiados, em apoio aos imigrantes, havia muitos voluntários. Mas agora, nos últimos anos, o elevado nível de aceitação da extrema-direita no Estado Federal de Turíngia, onde estou, e muito em particular também na cidade onde eu resido e trabalho, aqui no Zul, não tem sido fácil, este trabalho, porque os políticos da extrema-direita, eu diria que têm um discurso muito populista, né? Um discurso populista. Eles protegem, portanto, o que é deles, dizendo que não, os estrangeiros, eles não têm nada aqui a procurar, pois o que os alemães conseguiram pode ser para os alemães. Tanto a Alemanha para os alemães e o resto do mundo fique no seu canto. Quando lido com essas situações, pronto, primeiro vou ao diálogo, né? Procurando saber quais são as causas. Mas dizem que não, é porque são muitos, todos vêm para cá. Não, olha, ao nível do mundo, há mais de 100 milhões de refugiados, nem todos vêm cá para a Alemanha e muito menos cá para a Azul. Então isso tem sido a minha forma de lidar com essa situação.
Organizações da sociedade civil cá na Alemanha têm até vindo a alertar para a crescente visibilidade do racismo também na vida cotidiana. O senhor nota mais diferenças na sociedade e no seu dia-a-dia agora? Sente-se mais a discriminação e a xenofobia?
Bom, eu pessoalmente, graças a Deus, não sei, talvez o trabalho que eu faço, porque eu sou, diria que faço um trabalho público, né? Não tenho que me esconder a partir da minha aparência. Eu confronto, não de uma forma agressiva, como eu disse, né? Vou ao diálogo. Na cidade de Zul, não tenho passado pessoalmente esta situação do racismo. Porque eles dizem, tu estás aqui há muito tempo, tu contribuíste para este país. Então, agora, esses que vêm, por que que vêm? O que estão à procura? Então, eu acredito que há um trabalho político por fazer. Portanto, para não haver aglomeração de refugiados numa cidade destas, eu optava que houvesse uma distribuição equilibrada, portanto, que evite essa questão de confrontos. Eu diria que é quase xenofobia, né? Xenofobia que não chegou até à violência.
Era o decano, me dizia, o diácono e assistente social moçambicano Adelino Massu Vira João, que falou à DW a partir de Zul, no leste da Alemanha, numa entrevista conduzida por Madalena Sampaio. Entretanto, os avanços da extrema-direita na Europa, sobretudo na França e na Alemanha, mas também na Itália e em Portugal, como se viu nas recentes eleições europeias, é um cenário preocupante e, ao mesmo tempo, inevitável numa Europa cada vez mais fragmentada, diz o especialista em relações internacionais Arlander Napoleão.
Eu acho que é preocupante, mas, ao mesmo tempo, acaba por ser inevitável, tendo em conta o denominador comum que existe entre as extremas direitas dos diversos países. A França, a Polónia, a Portugal, a Áustria, se quisermos, a Hungria. E esse denominador comum está relacionado com as questões essencialmente migratórias e também pela ausência de políticas concretas que os partidos instalados no poder, digamos assim, os partidos mais antigos, não conseguem, de certa maneira, criar medidas para com que as pessoas, as populações, consigam então satisfazer as suas necessidades primárias e as sociais, não é? A questão do desemprego, a questão de altas taxas de inflação, as questões macroeconómicas, portanto, tudo isso associado faz com que estes partidos consigam, então, alimentar-se deste espírito, digamos assim, que vem muito atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, e agarram-se a esse espírito, agarram-se a essas ideias que estão relacionadas com xenofobia, com questões migratórias, e conseguem, então, ganhar espaço, digamos assim, político na arena doméstica e também na arena internacional.
E depois deste cenário que acabou de descrever, que futuro podemos antever numa Europa cada vez mais fragmentada?
Sim, é uma Europa cada vez mais fragmentada, mas vivemos num mundo cada vez mais globalizado, em que as questões mais fraturantes, digamos assim, que estão muito ligadas com os euroceticismos, se não forem acautelados, se não forem levados com alguma ponderação, poderão, em certa medida, criar aqui questões separatistas, entre aspas, porque, de facto, há países europeus que, nomeadamente a Alemanha, a França, não é? Em que as questões migratórias estão muito enraizadas e seria de todo muito preocupante se esses partidos conseguissem, em certa medida, ganhar mais espaço. Há, por exemplo, o exemplo português ou o exemplo polaco, em que os partidos de extrema-direita, digamos assim, nomeadamente o Chega, que são partidos que ganharam uma relevância tão grande no espaço de 5, 6 anos, em que passaram de 12 deputados para 42, falando do Chega especificamente, o que expressa claramente uma vontade por parte da opinião, da juventude, que não se revê nos partidos tradicionais e que, de facto, conseguiram, então, de certa medida, também com muito populismo, galvanizar esta camada juvenil que, de forma massiva, votaram nestes partidos.
E muitos imigrantes têm vindo a alertar que se trata não apenas de um problema político para as comunidades estrangeiras, mas também para a democracia como um todo. Concorda com este receio?
Bom, esta questão é muito dividida e tem levantado algum celeuma, porque, de facto, o que se defende, o que se tem defendido, aliás, eu penso que o Reino Unido tem sido um exemplo neste sentido, porque tem um acordo, penso que com o Ruanda, em que parte da equipe da imigração proveniente de África será então canalizada, entre aspas, para o Ruanda, para que possam efetivamente melhorar as suas vidas, para que possam então dar continuidade àquilo que são os seus anseios pessoais. Por outro lado, a questão preocupante é tentarmos perceber que essas questões de imigração, nomeadamente a imigração de África, o problema só se vai resolver se efetivamente os países africanos gozarem de estabilidade, conseguirem criar empregos para aquela juventude, conseguirem fornecer educação, conseguirem ter meios de saúde que sejam minimamente aceitáveis de acordo com os padrões internacionais, em que não haja perseguições. Portanto, tudo isso, todos esses fatores acabam por ser inócuos se a fonte do problema não for resolvida.
Ouvimos o analista angolano Arlander Napoleão, a partir de Lisboa, numa entrevista conduzida por Madalena Sampaio. Acompanhe estes e outros assuntos no Radar DW desta sexta-feira em dw.com/português e nas nossas redes sociais.
DW Notícias.
Euro 2024.
O europeu de futebol, estamos a aproximar-nos aos oitavos de final. Os Países Baixos defrontam neste momento a favorita França de Kylian Mbappé, que está no banco dos suplentes depois de uma lesão. A estas alturas estão decorridos 44 minutos da primeira parte. O resultado continua em branco. No mesmo grupo da França e da Holanda estão a Polónia e a Áustria, que jogaram esta tarde. Guilherme Correia da Silva, boa noite.
Olá, Moja, é isso mesmo. Boa noite. A Polónia tropeçou, perdeu uma bola contra três dos austríacos. Nem mesmo o regresso de Lewandowski, que esteve lesionado, ajudou hoje os polacos, que ainda não ganharam um único jogo nesta fase de grupos do europeu e estão em último lugar no grupo D. Mas ainda tem uma chance, aritmética pelo menos. No outro jogo de hoje, a Ucrânia bateu a Eslováquia por 2-1, conseguiu dar a volta à derrota pesada no primeiro jogo contra a Roménia por 3-0, portanto, reviravoltas ainda são possíveis e é este espetáculo do futebol que está a ser acompanhado por muitos cabo-verdianos e não só. O nosso correspondente Ângelo Semedo falou com alguns adeptos na cidade da praia.
Eu gosto da seleção europeia porque tem uma boa qualidade. Gosto muito do Cristiano Ronaldo.
Primeiramente acompanho as seleções europeias porque há muito que eu vejo o campeonato português, também por sermos descendentes dos portugueses. O meu clube é Portugal.
De gostar de futebol?
Acompanho o Euro porque gosto de futebol e jogo à bola. Portanto, nesta competição, vejo bons jogadores de seleções que não conhecia antes.
Uma boca de concher.
Emoções à flor da pele, hoje com o França-Países Baixos e amanhã, por exemplo, com o Turquia-Portugal. Amós.
Muito obrigado, Guilherme Correia da Silva. Para já, na Holanda e França, estamos já a caminho do intervalo, continuam empatados sem abertura de contagem. Do futebol, vamos à política. Digo-lhe agora que o presidente ruandês, Paul Kagame, está pronto para uma guerra com a República Democrática do Congo, se necessário, numa altura de tensão entre as duas nações. Falando à França 24, Kagame garantiu que sempre esteve disposto a encontrar-se com Félix Tshisekedi, o presidente congolês, para resolver a crise. Mas o estadista congolês se impõe condições. A União Europeia informou esta sexta-feira que está disponível para uma participação considerável no empréstimo de 50 mil milhões de dólares que o G7 vai conceder à Ucrânia, estando por definir o montante e a modalidade. E depois, dou-lhe conta agora de que a organização não-governamental Human Rights Watch recomendou hoje à União Africana e à ONU a trabalharem juntos para enviar uma missão de proteção civil ao Sudão. A ONG exige uma investigação dos crimes de guerra cometidos no conflito entre o exército sudanês e a Força de Reação Rápida.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como que analisa o pedido de impugnação da CDU contra a CAD? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Recebemos muitos comentários. Para já, Edgar Jordão Dinho questiona quanto dinheiro terá recebido este velho, no caso, o presidente da CDU. Deus conosco vale. Comenta que isto fará com que o Venâncio Mondlane não avance. E José Gomes escreve que é uma manipulação feita com sucesso e questiona questiona: será que, a quando da entrega destes documentos, este partido CDU estava a dormir? Estes são os comentários. Para já colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Hoje, Moisés Fernandes apresentou e Guilherme Correa da Silva editou. Até à próxima.